Pessoal, diz que política não se discute, mas será que não é exatamente por isso que a gente tem tanto problema na política? Pessoal, eu creio que o grande problema do povo achar que política não se discute e política é uma coisa de político corrupto, de coisas comprometedoras, isso está diretamente atrelado a uma visão errada do que é política. Eu gosto muito de entender os conceitos indo na palavra original. Esse estudo da palavra original se chama etimologia. A palavra etimologia vem do termo grego que é etymos, significa verdadeiro. É uma das palavras gregas para verdadeiro. A mais famosa é a aletheia ou aletnos, que é o verdadeiro, mas etymos significa o verdadeiro sentido da palavra. A origem da palavra, às vezes, nos elucida sobre o conceito que está por trás. Quando a gente pensa em política, de onde vem essa palavra política? Política vem da palavra, da expressão grega polis, que significa cidade. Ou seja, a política não é nada mais, nada menos do que as regras do bom convívio numa cidade. Então, política não significa exatamente, ah, vou votar em alguém para que ele tenha um cargo lá, e aí o cara não vai fazer nada do que eu coloquei lá, vai ficar só querendo ver os seus interesses pessoais. Tem nada a ver com isso. Política significa as leis que garantem um bom ordenamento da cidade, o funcionamento da cidade. É por isso que também o exercício da política é chamado de cidadania, porque você está participando ativamente das leis que vão garantir o bom funcionamento da cidade. Vou dar um exemplo que eu tenho certeza que todos vocês vão entender claramente o que está por trás do conceito original da palavra política. Creio que todos vocês já devem ter morado num condomínio, seja um condomínio de prédios, ou de casas, ou de apartamentos. Imagina então a questão de um condomínio. O condomínio tem regras, e essas regras são definidas através das assembleias, que são os encontros dos condôminos, dos moradores do condomínio. Nesses encontros, eles decidem as regras que vão ser seguidas. Por exemplo, não pode ter animais domésticos em determinado lugar, não pode fazer barulho depois das 10 horas da noite, e por aí vai. Se você não vai ao dia da reunião do condomínio e não participa, não adianta depois ficar reclamando que criaram uma regra que te atrapalha, que vai totalmente de encontro do que aquilo que você queria que acontecesse no condomínio. Não é exatamente assim que funciona? Então, política é exatamente isso. Significa quando as pessoas se reúnem para decidir as regras do bom convívio, seja num bairro, seja numa cidade, seja no estado ou seja na nação inteira. Então, pessoal, é exatamente pela aversão à política que a política acaba sendo uma confusão inteira, porque o povo não participa e depois que as regras do bom convívio são criadas, o pessoal quer reclamar e falar: mas eu não concordo com essa regra atrapalha o meu trabalho, essa regra vai de encontro à minha visão de mundo, porque eu gosto de fazer tal coisa e agora os políticos inventaram uma regra que atrapalha até o meu comércio. Então, pessoal, é exatamente por achar que política não serve para nada e que política não se discute que acaba sendo um causa política. Quanto mais a gente se envolver, mais você vai estar diretamente atrelado às regras do bom convívio da sua cidade, ou do seu estado, ou da sua nação. Hoje a gente tem um sistema representativo, né? Porque a gente coloca pessoas para nos representarem lá para criar essas regras. E a gente não pode esquecer que na maioria das vezes que nós votamos em políticos, a gente está votando para pessoas exercerem um cargo legislativo. O que que significa isso? Elas vão criar leis que eu e você teremos que seguir e obedecer. Agora, não é muito melhor a gente estar envolvido nesse processo de criação das leis que eu e você teremos que obedecer do que a gente falar: ah, não, política não se discute, não me envolvo, não quero nem saber? É exatamente o contrário disso. Quanto mais a gente se envolve, mais a gente exerce a cidadania, a gente vai estar envolvido nas leis que serão criadas para o bom convívio da sociedade. Agora, a sociedade, ela tem grupos, ela tem setores. A sociedade, por exemplo, tem o grupo dos idosos, tem o grupo das mulheres, tem o grupo dos jogadores de futebol, tem o grupo dos cristãos evangélicos protestantes, tem o grupo dos católicos, o grupo dos espíritas. Então, cada grupo da sociedade tem total legitimidade para eleger o seu representante e defender a sua visão de mundo. Vou dar um exemplo simples para vocês. Uma lei, por exemplo, que regula que todas as igrejas, seja ela evangélica ou protestante ou um templo espírita, precisam ter um isolamento acústico determinado, que se não tiver esse isolamento acústico, elas não podem funcionar depois do dia que a lei for sancionada. Imaginem só, se você é um cristão evangélico, um cristão católico, e não ficou sabendo da produção dessa lei, de um dia para o outro você vai a um culto, a uma missa, e a igreja vai estar fechada porque ela não tem a certificação que foi escolhida entre os membros do poder legislativo. É isso que acontece quando você não se envolve, não está a par do que está acontecendo na política. Então, assim como a palavra grega ensina, política significa as regras do bom convívio. Tem muito a ver com a palavra ética. A palavra ética vem de uma expressão grega que é ethos. Ethos significa ao mesmo tempo costume ou morar, porque o grego já tinha uma noção de mundo de que onde você mora há costumes específicos. Inclusive a palavra costume e hábito, né, ou morada, tem tudo a ver com a palavra, algumas palavras como, por exemplo, idumentária, tem a ver com costume, tem a ver com vestimenta. Inclusive, a palavra costume também tem a ver com roupas e com hábitos. Então, a palavra ética significa os hábitos ou costumes que geram um bom convívio. A ética significa, portanto, o ser humano vivendo em coletividade, estabelecendo regras do bom convívio. Olha só, eu não gosto que você faça isso, mas ao mesmo tempo ele também não gosta que eu faça tal coisa, então nós chegamos ao quê? A um consenso. A gente combina as regras do bom convívio. Então, a política pensada dessa forma, como regras do bom convívio, está diretamente relacionada à moral e à ética, porque a ética também significa as regras da boa convivência, uma vez que ética, como eu disse para vocês, vem do termo grego ethos, que significa morar. Onde a gente mora tem que ter regra. A nossa própria casa, com os nossos filhos, as nossas famílias, a gente estabelece regras. Olha só, tem que arrumar o quarto, tem que almoçar primeiro para depois comer a sobremesa. Então são regras da boa convivência. Se a gente expande as regras da boa convivência da casa para o bairro, para o município, ou seja, a cidade, para o estado e para a nação, a gente vai entendendo que política é nada mais nada menos que isso, regras do bom convívio. Quando a gente não se envolve, a gente acaba ficando sabendo depois da regra que foi estabelecida e às vezes uma regra que te atrapalha. Vamos supor que você é um músico e precisa ensaiar um seu instrumento musical, treinar o seu instrumento e de repente estabelece uma regra que a partir das 6 da tarde você não pode mais produzir barulho de som musical. Você não vai poder treinar o seu instrumento depois que você chega do trabalho. Você pensa assim, que absurdo, deveria ser depois das 10 da noite, mas o que eles vão falar para você? Você não esteve na reunião do condomínio, na assembleia dos condôminos, agora não adianta mais, só na próxima reunião. É isso, exatamente isso que acontece quando você fala assim, eu não me interesso por política, eu não quero nem saber, política é só confusão e política não se discute, eu não me envolvo com isso. Vai ter que cumprir regras que você não gosta e que você, muito provavelmente, se tivesse ciência, tivesse a noção antes, você teria se manifestado contra. Política é exatamente isso. Brincando um pouco mais com a etimologia, que é a origem das palavras, a gente passou um pouco pelo grego, queria ir para o hebraico agora com vocês. Em hebraico tem uma questão muito interessante quando a gente pensa em cidade. Se em grego cidade é polis e dá origem à palavra política, que são as regras de bom convívio na cidade, em hebraico a palavra cidade, a palavra é ir. E essa palavra aparece ali no texto da Bíblia, para quem tem costume de ler a Bíblia, aparecem algumas expressões como Kiriat Arba, que é a cidade de Arba, que era um gigante que havia na Bíblia, que tinha 3 filhos, na verdade, Talmai, Cesai e Aimã. Então a palavra ir em hebraico significa cidade. Só que a palavra ir, ela está diretamente relacionada com outra palavra que é ar, que significa inimigo. Ou seja, dentro da mentalidade hebraica dos hebreus nômades do Antigo Testamento, a cidade era o lugar da inimizade, do caos, da confusão. Por quê? Porque esse povo era um povo nômade que vivia no deserto. O lugar da ordem e da plenitude para eles era o deserto. Tanto que a palavra deserto, em hebraico, que é midbar, ela vem da palavra davar, que significa palavra, e na raiz profunda vem da palavra dur, que significa círculo ou ordem. Ou seja, também tem a ver com a palavra debir, que é santuário. Então, em hebraico, o deserto é o lugar de silêncio, de concentração, de oração, de ordem, é o lugar onde o povo encontra com Deus, enquanto a cidade é um lugar muito confuso, é um lugar onde tem mercadores, salteadores, ladrões, bandidos. Então, a cidade, como é o conglomerado de muitas pessoas na mentalidade hebraica, é um lugar onde há muita disputa e inimizade e competição. Então, para que não haja uma confusão generalizada, precisa de regras. A política traz essas regras. E a gente, se for pensar no cristão, por exemplo, o cristão ele está diretamente envolvido num processo de implementação do reino de Deus. Jesus se manifestou dizendo que ele veio trazer um reino que não era desse mundo, mas um reino espiritual. Então Jesus, na sua pregação, ele estava almejando, evidentemente, uma real transformação da sociedade. E aí eu digo para você, o cristão que realmente está atrelado à palavra, sabe que Jesus quer uma real transformação da sociedade, ele quer dar o alimento, mas ele quer trazer a salvação e a cura sobrenatural também, o cristão ele precisa estar diretamente envolvido com a produção dessas leis, uma vez que ele é um agente de transformação da própria sociedade. Então, se você é cristão e pensa assim também, política não serve para nada, política não se discute, política é confusão, é muito interessante você rever essa postura, uma vez que na Bíblia a gente vê personagens importantes circulando no meio político. Jesus, por exemplo, ele contou com o apoio de José de Arimateia, que era um membro ali do Sinédrio, que era como se fosse o Supremo Tribunal Federal daquela época da sociedade judaica. Paulo, o apóstolo, ele pregava para os cônsules. Paulo pregou para o imperador romano, então ele estava ali tentando mudar a mentalidade das pessoas em grandes posições de poder. Então, se a gente olha no Antigo Testamento também, os profetas como Isaías e Jeremias circulavam no meio da corte palaciana, no meio dos reis, tentando influenciar os reis a pensarem de forma justa. O cristão, então, mais do que a pessoa que não tem a confissão de fé cristã, precisa estar atento à questão política, uma vez que ele é um instrumento de transformação social. E é isso, pessoal. Deixo um forte abraço para vocês. A gente se vê em breve.